Feliz de estarmos juntos de novo. Semana passada eu estava na viagem, a Fernanda comentou, mas já dá aquela saudade, já fiquei acompanhando de longe. Muito bom a gente poder estar junto, muito bom. Nós podemos embicar agora numa nova fase, num ano que a gente já vinha começado, já acionado algumas coisas, mas queria dizer que a partir de agora nós vamos esquentar mais a turbina do IUF. Nós vamos viver coisas maiores, coisas grandes. Você faz parte desse movimento, faz parte de tudo aquilo que nós estamos planejando. Só te dar uma ênfase do que a Fernanda falou, olha, pastor, rapidinho. Nós já estamos com a inscrição do retiro andando. Gente, de verdade, nós já temos 5 ônibus, não é papo para boi dormir. Significa, como a Fernanda falou, essa gíria da idade dela. Isso significa que nós já estamos na metade das nossas inscrições. Ou seja, metade já foi e o retiro é só no final de junho. Então, se você demorar, você vai ficar sem vaga. Nós não queremos que isso aconteça. Não adianta também depois chorar, porque eu não posso tirar ninguém para você ir. Então, faz a tua inscrição para você não ficar fora. Beleza? Gente, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. Eu queria convidar você a prestar atenção rapidinho. Uma nova série de mensagens. Uma série que vai perdurar algum tempo. Tá? Normalmente, se você já vem no IUF com mais frequência, nós fazemos séries, ou seja, são mensagens que seguem um tema único durante algum tempo. Normalmente, essas séries demoram em torno de 1 mês, 5 semanas, 6 no máximo. Eu tenho entendido, pode ser que a gente mude, mas que essa série ela vai continuar até junho, provavelmente. Nós vamos trabalhar e pensar muito sobre as marcas de um discípulo. Marcas de um discípulo de Jesus. Por isso, nós vamos nos debruçar muito com vários pregadores, com pessoas de Deus que vão falar conosco quais são as verdadeiras marcas de alguém que se coloca a ser um discípulo. Pastor, que palavra doida é essa? Discípulo é uma palavra que não é do nosso tempo, é uma palavra do contexto bíblico, que significa seguidor, imitador. Os cristãos, depois de algum tempinho, foram chamados de discípulos de Jesus, imitadores, seguidores. E o processo de se tornar um discípulo, que alguns chamam de discipulado, por exemplo, que é o que nós chamamos, é o processo de caminhar na direção de se tornar mais parecido com Jesus. Então, um discípulo é aquele seguidor de Jesus que quer ser igual a ele, que quer viver como ele, que quer andar como Jesus andou. Esse, então, é um chamado para todos nós. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não somos convidados apenas a um dia na vida eterna morar com Jesus, mas nós já somos convidados por Deus a fazer a diferença, a sermos imitadores de Cristo nesse tempo. E se nós olharmos todo o Novo Testamento, nós vamos perceber a enormidade de palavras e de marcas que os discípulos traziam. A evangelismo, entrega, amor, coração, santidade, perdão, arrependimento, quebrantamento, vulnerabilidade, ouvidos atentos à voz de Deus, são muitas marcas. E nós vamos falar e tentar falar sobre muitas delas ao longo dos próximos 2 meses. 2 meses ou um pouquinho mais. Nós teremos que você entenda, até o final do primeiro semestre, aquilo que te faz ser um seguidor de Jesus, ou quais são os pontos que você deveria observar que fazem com que você tenha a marca de um verdadeiro seguidor de Jesus. Pastor, por que uma série como essa? Porque muito se tem falado sobre ser um seguidor de Jesus, muito se tem dito em mídias, muito se tem propagado, e nesse muito tem vindo coisas que nós podemos chamar de heresias, ou seja, falsas doutrinas, coisas que podem ser o evangelho pela metade. Parece que se tornar um discípulo de Jesus não muda nada na nossa vida mais. Nós ficamos ofendidos se alguém falar algo a esse respeito. E essa poluição, muitas vezes, traz para nós confusões. Confusões, por exemplo, como no tema de hoje, nós vamos tratar a primeira marca, a santidade. Talvez um dos pontos mais confusos para nós no nosso tempo, por causa do volume de informações ruins, por causa de marcas da nossa geração, enfim, mas nós vamos falar sobre isso. Para entender melhor, nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Pode procurar aí. Você vai orar ali, segundo Oriente, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e vai chegar em Tessalonicenses. Vai andando pelas cartas de Paulo. Espero que você saiba, se você já é crente, são as cartas de Paulo. Se você não sabe, nós temos escola bíblica domingo de manhã, 9 horas da manhã. Venha. Abriram? Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz socorro. É isso. Enquanto você vai abrindo, eu vou te fazer, na verdade, um convite em dois. Tá? Você que já vem do IFO, já tem ouvido que nós precisamos estar nos cultos no domingo na nossa igreja não é o IUF, nossa igreja é a igreja do Recreio, nós somos convidados por Deus a estar aqui, nós já temos falado muito sobre isso, mas amanhã de manhã eu quero te convidar para dois momentos muito especiais. O primeiro é o momento menos especial dos momentos especiais, eu vou estar pregando no culto das 11, então eu quero te convidar a vir. Isso mesmo, você vi estar com a gente aí no culto das 11, pastor, 11 da madrugada no domingo, 11 da madrugada no domingo. Vem, Deus tem palavra poderosa para você, Deus tem palavra do alto para você. E o convite para mim mais especial, obrigado. Vocês sabem, nós temos falado isso há muito tempo, e eu ensino isso, que a minha família, vocês fazem parte da família pastoral, eu e Raquel, João Pedro e Theo, somos muito conectados a todos vocês, a história do IUF como um todo. E o João Pedro, em especial, é muito conectado. João Pedro adora vir no IUF, aprendeu muitas coisas de Deus aqui no IUF. João Pedro é meu filho mais velho, tem 8 anos. E ele tomou a decisão pelo batismo, vai se batizar amanhã no culto das 9. Então, se você puder, é um convite da nossa família. Vem, esteja aí com a gente. Vai ser um tempo muito bonito. Eu e Raquel vamos batizar eles juntos. Então, eu queria convidar você a vir. Já estou controlando para não chorar e me botar para pregar no culto das 11. Vai ser tranquilo para caramba. Mas vem, eu quero dizer a vocês mesmo, a galera do IUF, é o IUF, que vocês fazem parte do processo de conversão de João Pedro, os abraços, os colos, né, Maria? As brincadeiras, tudo isso vai ensinando a ele o que é o Evangelho, o que é Jesus. Então, você não pode ficar de fora disso, é uma vitória da nossa família, a vitória de todos nós, tá? Eu já falei bastante, você já abriu a sua Bíblia. Se você não abriu, nós vamos ler aqui atrás. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um, preste atenção, saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus fazem. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas rejeitando a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Bom, essa palavra, ela talvez já foi pregada no texto que nós lemos de Paulo. É um texto muito direto. Eu quero te ajudar a se concentrar aqui. Paulo escreve essa carta à igreja em Tessalônica. Tessalônica foi uma das primeiras igrejas fundadas na Europa. Uma das primeiras fundadas na viagem de Paulo. Eu preguei algumas semanas atrás, quando ele se desvia para Macedônia. Lembra dessa mensagem? Essa igreja foi uma das primeiras formadas por Paulo. Paulo escreve para essa igreja falando muito de santidade, muito de purificação, da segunda volta de Cristo. Era uma igreja que enfrentou contextos de perseguição. Por isso, como toda igreja enfrenta contextos de perseguição, não dava para viver meio evangelho. Eu sei que a perseguição é muito ruim mesmo, mas ela produz nesses crentes, nessas igrejas, uma firmeza espiritual muito grande, porque não dá para viver o evangelho por inteiro pela metade num contexto desse. Por exemplo, nós temos nos dias de hoje, no Oriente Médio, igrejas que são perseguidas. A gente participou de um encontro, pastor da vida do Fabiano, essa semana foi enviado para um encontro com um movimento com igrejas perseguidas, e uma das histórias que mais saltava aos olhos no material era de uma esposa que havia perdido o seu marido, porque confessou Jesus, foi enterrado vivo. Ela viu o seu marido sendo morto e viu seus dois filhos sendo espancados na frente dela, numa ordem direta de que ela deveria negar a Jesus. Uma pessoa como essa não pode viver o evangelho pela metade, porque ela simplesmente não aguentaria viver esse evangelho. Ela não compreenderia, ela não teria firmeza para viver um tipo de chamado como esse. Por isso a perseguição, ela, apesar de ser uma maligna, satânica, ela produz um fruto de uma igreja muito forte. Não à toa que a igreja que nós chamamos de primitiva, que é a igreja do primeiro século, ela foi uma das igrejas mais poderosas, mais vivas que já se viu no mundo, porque ela foi uma igreja com um grande alvo de perseguição. Uma das coisas que mais nos choca, quando nós estivemos agora em Roma, e nós podemos ver o Império Romano, e principalmente o Coliseu, uma estrutura monumental, gente, é monumental. Você não teve a oportunidade de ver. É algo que tira o teu fôlego. No ano passado eu estive na igreja pregando, fui esse ano de novo, e pela segunda vez, uma das coisas que eu fiz foi ficar sentado, olhando para aquele monumento, de tão grande que ele é, tão espetacular. Mas o que é maior do que a pomposidade desse monumento, o monumento mais visitado do mundo, é que ele foi construído com o objetivo de matar pessoas como forma de jogo. Eliminar pessoas que eram inimigas do cidadão romano. E nós podemos falar então dos crentes. Quantos crentes não foram mortos naquele gigante monumento? E a igreja de Tessalônica fazia parte desse alvo de perseguição. Então Paulo escreve uma carta forte, se você ler as duas cartas, você vai ver que são cartas curtas. A primeira carta tem 4 capítulos, a segunda 3 capítulos, é algo rápido de ler. Você vai poder ver a intensidade com que Paulo prega o evangelho àquela igreja. E nesse texto, então, que nós lemos, Paulo, ele, de maneira muito forte, ele começa dizendo que nós fomos chamados por Deus, a vontade dele é que nós sejamos santificados. Esse tema santidade, então, ele tem várias interferências. Eu vou tentar ajudar você a limpar um pouco a tua mente e a entender teologicamente o que ser santificado significa. A primeira confusão que já vem à nossa cara é pelo fato de nós sermos um país com um catolicismo muito forte. O que significa que, por exemplo, quando nós falamos de santo, a imagem que vem à cabeça de muitos é de uma estátua, de um algo, uma pessoa que por algum motivo foi canonizada e ela agora é adorada. Quando nós falamos santo, nós pensamos imediatamente, por conta de todo esse background, numa pessoa perfeita, numa pessoa adorada, numa pessoa que é exaltada. Só que a Bíblia não trata santidade dessa forma. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para ser santos. Tem um texto em 2 Coríntios que é fantástico, que Paulo diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo e chamados para ser santos. Vou pegar essa expressão para que a gente possa entender santidade e entrar no texto de Tessalonicenses. Aos que são santos, significa, a palavra santo significa separado. Hebreus vai dizer que nós fomos separados por causa do sangue de Cristo. Presta atenção no pastor, quando Jesus morre numa cruz, ele se entrega por nós o aceitamos, nós nos tornamos santos, ou seja, separados. Não estou dizendo perfeito, não estou dizendo que você vai ter uma estatuazinha bonitinha para que as pessoas adorem você, não. Estou dizendo a você que pela obra de Deus, por uma obra que unilateral de Deus, nós podemos nos tornar santos, porque ele morreu por nós. E pelo seu sangue, como diz a carta aos Hebreus, nós podemos nos tornar santos, separados. Mas se você prestar atenção rapidamente no texto que eu li de Coríntios, Paulo diz aos santos e aos chamados para ser santificados. Não é uma redundância no texto, é porque existem dois pontos diferentes. O primeiro ponto é o ponto em que nós entregamos a nossa vida a Jesus e somos separados. Pastor, separados de quê? Separados da cultura deste mundo, separados do pecado, entregues a Deus. Povo de Deus, povo separado para ser consagrado a Deus. Agora, preste atenção, pastor, se ser santo é isso, se tornar santificado fala a respeito do processo de se tornar mais parecido com Jesus. Ser santo é ser separado, obra de Deus. Ser santificado é o processo que nós fazemos de deixar pecados, de vencer cadeias, de viver em pureza sexual, por exemplo, de viver separados para Deus, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Esse é o processo em que nós nos santificamos. Então, o que para muitos parece a mesma coisa, na verdade, tem uma grande separação. Porque, por conta dessa confusão, alguns acham que, a partir do momento em que nós pisamos numa igreja, e nós entramos numa igreja, nós estamos nos tornando santos a cada dia de forma automática. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Se você se converteu novamente, você é santo, separado por Deus. Mas a partir desse momento, você entra numa rota de santificação. Eu lembro, há alguns anos, eu ouvi um pastor pregando nessa igreja dizendo o seguinte: o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. Quando nós nos convertemos, ganhamos um espírito novo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos morada do Espírito de Deus. Ganhamos o Espírito Santo, uma poderosa Ferrari espiritual dentro de nós. Uma dinamite, como diz a Bíblia. Nosso corpo continua caminhando para a podridão. Um dia morreremos. Então, nosso espírito nós ganhamos um espírito novo. Nosso corpo continua caminhando, mas a nossa alma entra num processo, ou deveria, de santificação. Ou seja, um processo em que nós vamos, a cada dia, nos parecendo mais com Jesus. Significa que ser santo é estar em Cristo. Ou seja, ser santo é ter entregue a vida a Jesus. Mas ser santificado é viver em Cristo. Caminhar com Cristo. Deixar que Cristo entre em todas as áreas da vida. Eu tenho alguma convicção de que não é um tema fácil, porque eu estou tomando a liberdade, que ser um pouco redundante, de caminhar bem nas duas fases. Para que você entenda e desfaça um pouco da confusão mental. Por exemplo, alguns anos atrás, eu ouvi de um pastor falando o seguinte: nós não nos preocupamos com o discipulado da nossa igreja, porque entendemos que uma vez santos por Jesus, nós já somos santificados por Ele em tudo o que precisamos. Se isso é verdade, por que é que Paulo, em vários momentos, em todas as suas cartas, nos convida a nos parecermos com Jesus, a deixarmos para trás a nossa vida de pecado? Não há um F5 automático quando nós nos convertemos. Há uma intensidade, há um movimento em que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Esse movimento nós chamamos de santificação. Ou seja, quando eu começo a andar, a querer ser parecido com Jesus, a querer fazer o que Ele fazia, a querer pegar o seu exemplo, a ouvir os seus mandamentos, a ouvir o seu chamado, a caminhar como Ele caminhou, a abrir mão de como Ele nos ensinou a abrir, a ser bem-aventurado, como Ele nos ensinou, eu entrei na rota da santificação. E o que Paulo faz é apontar para a igreja a necessidade e alguns pontos a respeito de santificação. Porque a grande verdade, gente, a santificação, ela não é uma possibilidade para nós. A santificação não é uma possibilidade para nós. Nós não podemos viver com Deus talvez eu largue esse pecado. Eu vou viver com Deus, mas eu entendo que a graça de Deus, ela me perdoa, então eu posso Sabe que eu vi muito em Roma e na Itália como um todo? Uma cidade e um país católico por tradição. Por exemplo, a tradição católica é tão forte lá que eu, conversando com uma jovem da igreja, ela falou que tem um colega de trabalho dela, ateu, que vai à missa duas vezes por mês. Algo de errado não está certo. Por quê? Por tradição. Ela perguntou porque queria, falou: minha família sempre vai duas vezes por mês. Há jovens pais ateus que escrevem seus filhos para serem catequizados pela Igreja Católica, lá na Itália. E um tradicionalismo, uma moral e uma ética, que na verdade são uma grande máscara e uma grande proteção. Mas por dentro, uma imoralidade, onde, por exemplo, você deve saber disso, lá a maconha é liberada, foram várias lojas de maconha que a gente passou, várias lojas chamadas Mr. Vape, onde pessoas podem livremente usar vape e a essência que quiser. Novamente, já tinha falado isso a última vez, eu vi adolescentes, deviam ter uns 15 anos, enrolando maconha. Pude saber que meninos de 12 anos recebem preservativo dos seus próprios pais. Estamos falando de um país tradicionalmente católico. O que é que isso me ensina? E foi de uma experiência como essa, dessa visão, que nasceu a mensagem de hoje. Que a máscara de crente, ela não é suficiente. Que o estar numa igreja, sentar no banco de uma igreja e me proclamar crente não muda e não transforma a minha vida. O que eu aprendi foi que nós, assim como aqueles irmãos, como pessoas crentes que estão lá e tem uma luta para poder quebrar alguns tipos de cultura, nós precisamos lutar para quebrar uma cultura que fala sobre uma aparência. Nós somos crentes e talvez, escute isso, historicamente falando, talvez a igreja do século XXI, eu vou falar talvez por uma educação, seja a igreja mais estética que já se viu na humanidade. Ou seja, uma igreja instagramável, mas podre por dentro. Não que seja novo, porque Jesus já falava sobre isso. Ah, pastor, está falando então igreja Instagram. Não, deixa eu lembrar você uma coisa. Nós somos igreja. Então eu estou falando de você, estou falando de mim. Num ambiente de perseguição, como a igreja em Tessalônica estava, não podia haver essa máscara, porque não era possível. Você entende isso? Não era possível. Então Paulo, ele é muito incisivo naquilo que ele fala. Por exemplo, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Tem uma expressão muito, muito importante. Ele fala o seguinte: sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós não estamos falando da santidade do fato de sermos separados. Nós estamos falando de santidade da santificação. Não à toa, o texto começa dizendo: esforcem-se. Significa que muitas pessoas, escute o seu pastor aqui, muitas pessoas vêm ao Youth, vêm no culto aos domingos, participam de igrejas, mas não conseguem ver a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que são frequentadores de igreja, assíduos, frequentadores de célula, mas não conseguem enxergar a Deus e se sentem como abandonados por Deus, se sentem como deixados à margem e entram em crises como: pastor, Deus não me escuta, Deus não está nem aí para mim, Deus não está preocupado com a minha vida, Deus não fala comigo, eu não escuto a voz de Deus, eu não tenho relacionamento, eu leio a Bíblia e não ouço nada. Porque existe uma necessidade, olha para mim, necessidade de santificação.
Existe uma necessidade de eu purificar a minha vida. Não é o pastor que está dizendo, é a palavra do Senhor que está nos instruindo em Hebreus. Por isso a santidade ela é tão importante. Porque a santidade ela nos move para perto de Deus. A santidade nos ajuda e nos faz enxergar a Deus. Por que você não pode perceber algumas coisas? Porque talvez, no momento em que você vive, você seja um frequentador assíduo da igreja, da célula, mas tem uma vida rodeada de pecados. Irmãos, luz não habita no meio das trevas. Não se mistura. Como você quer viver uma vida podre sexualmente, uma vida de inveja, uma vida de maledicência, uma vida de mentira, uma vida de falsidade e enxergar a Deus? Não é possível. Isso não funciona. Quer dizer sim, ao contrário do que muitos falam. Tem falado no Instagram, tem falado em TikTok, porque da mídia, da hype. Nós precisamos nos esforçar no relacionamento com Deus. Tem um livro, você deveria ler esse livro. Um livro chamado Discipulado, de um teólogo alemão. Morreu na perseguição nazista, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele tem um tema, ele tem um capítulo que ele chama de graça barata. É um choco no estômago. Discipulado. O nome do teólogo é Bonhoeffer. Depois eu te explico como é, escreve, se eu lembrar. Você vai botar aí, fala no Google, Alexa te ajuda, dá teu jeito. O que é a graça barata? Ele define que a graça barata, dentre muitas coisas, é a vida com Deus sem arrependimento. Olha que forte. É caminhar com Deus sem mudar de vida. É caminhar com Deus, é dizer que Deus é Senhor, mas Ele não manda. Sabe aquelas pessoas que dizem que Deus é Senhor, mas o Senhor não comanda a vida? Aquelas pessoas que confiam mais no êxodo e confiam em Jesus. A essas pessoas, nós podemos dizer que vivem uma graça barata. A Bíblia fala da graça, mas nós não podemos nos esquecer, como eu já disse algumas vezes aqui, que a Bíblia fala do juízo. Se você reparou, nós vamos chegar nessa parte do texto que Paulo escreveu. Você viu como é. E Paulo, presta atenção, você leu o texto, você viu como é. O que Paulo atribuiu a Deus? Falou, o Deus de amor? Não. O Deus de eterna graça? Não. Deus é vingador. Está no texto que você leu. Significa que Deus vai ao encontro e não tolera. Por isso a santidade é importante. Por isso nós precisamos andar em santidade. E mais, para nós entrarmos um pouco mais diretamente no texto. Existe um texto muito, muito interessante, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Você não precisa abrir. Mas fala o seguinte, Salomão diz o seguinte. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Ele está falando sobre sabedoria. Mas dá uma lição para a gente aqui, muito tranquila, de entender que uma pequena mosca estraga um bom perfume. Sabe como eram feitos os perfumes antigamente? Você já teve essa curiosidade. Os perfumes eles eram feitos com óleo. Eram barris de óleo que eram derramados essência na época de Salomão. E aquela essência ela ganhava cheiro. Até hoje tem uns restaurantes que fazem isso, né? A gente faz isso, bota erva No azeite, aí o azeite fica cheiroso. Era mais ou menos assim que fazia. Olha para cá, pastor, o que Salomão está dizendo é que uma pequena mosca num barril de óleo estraga o perfume. Você pode ter uma grande missão na vida. Deus pode ter te dado um grande chamado, eu sei que deu. Porque se Deus não te deu chamado nenhum, Deus te deu chamado para pregar o evangelho a todas as nações, Mateus capítulo 28. Então esse já é o maior chamado que a gente tem. Deus te deu sonhos, Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu possibilidades. Mas se uma pequena mosca entra e estraga o perfume, significa o seguinte, você imagina se você vai no mercado comprar uma água e de repente você lê assim, presta atenção, pastor, e pensa comigo, você vai no mercado, pegou uma água. Aí você vai ler:
água mineral natural pura, com 0,02 de água de esgoto. Quantos comprariam água? Gente, tem 0,02 só de água de esgoto. Pô, sério, ninguém compra. Não, gente, sério. Está em promoção, tipo Mercado Guanabara. Misericórdia. Eu estou me controlando para não falar disso. Amanhã eu acho, eu vou ter que falar isso aí junto. Mercado Guanabara. Irmãos, vou falar, gente, vou falar um negócio. Se a fé da galera para buscar Deus fosse igual para entrar no Guanabara, ô Deus, Deus da glória. Meu irmão, de 6 da manhã, estava a caravana de Israel ali na frente do Guanabara. E aí o pessoal entrou, falava assim: gente, vejo gente de toda a tribo, língua, raça e nação no setor de carne, aleluia. E a igreja se reuniu, cantou um louvor lá dentro, foi uma maravilhosa. Você não compraria, não? Uma água, um 0,02 de esgoto. Por que você não compraria? Diz para mim. Alexandre, por quê? Porque é esgoto. Mas está contaminado. Beleza. Olha para cá, pastor. A tua vida está perfeita. Mas tem um pecadinho aqui, ó. Mano, perfeita, não tem nada, nada, nada. Mas tem uma invejinha. Você está o quê? Contaminado. Uma pequena mosca num barril de óleo estraga o bom perfume. Por isso a santidade é importante. Porque Deus te deu unção. Deus te deu autoridade. Deus te deu dom. Deus te deu habilidades. Mas com 0,02%, você pode estar afastado de tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mas vamos para o texto. Paulo, ele dá alguns pontos muito importantes a respeito da pureza. Vou falar os pontos, todos esses pontos estão lá no texto, bem expostos, tá? O primeiro ponto fala em relação à impureza sexual. Naquele tempo, olha, pastor, para você entender, essa mensagem ela é bem importante para você poder entender, para que a gente saia daqui entendendo o que Deus quer de nós como santidade. Primeiro ponto, impureza sexual. Pastor, o que Paulo dizia com impureza sexual? Se nós pensarmos na igreja de Roma, e se tiver, não tem criança hoje não, né? Não. Se alguém tampa o ouvido aí. Importante. Porque a igreja de Roma, Roma, tinha várias, o contexto romano, tinha vários contextos sexuais muito difíceis. Primeira coisa, haviam falas de filósofos que diziam que prazer era homem com homem, mulher era apenas para procriação. Ok? Se você olhar, por exemplo, os imperadores romanos, como Calígula, por exemplo, você vai ver o tamanho da perversidade que os romanos viviam. Sexo com animais, por exemplo, era uma das coisas que se via no Império Romano. Adultério. Em Roma tinha uma ideia, tinha uma fala que era o seguinte: as mulheres nascem para casar e casam para se divorciar. É o que Roma, o contexto romano do Império Romano dizia. Então, se você olhar os imperadores, você vai ver, como Calígula, por exemplo, que violentou suas próprias parentas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você for mais atrás um pouco, na construção em uma das bases do Império, é o Império Grego, tem um homem que alguns já estudaram chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tinha uma das posturas mais perversas sexualmente que o imperador já teve no mundo. Então, primeiro, ensinamento aqui teológico. Quando te falarem que o contexto da Bíblia é diferente, você pode falar assim: era diferente mesmo, era pior. Era pior. Por exemplo, os jogos gregos, os homens corriam pelados pelo estádio. Era outro nível de perversidade. Quando Paulo joga duro, olha aqui, pastor, com a igreja de Tessalônica, joga duro. Ele está falando o seguinte: Deus não te chamou para a impureza, Deus te chamou para viver puro e santo. Deus te chamou para viver relacionamentos que louvem o seu nome, sexo no tempo adequado, que é o casamento. Será homem
mulher da casa de sua mãe, seu pai se tornarão uma só carne, é no tempo do casamento. A palavra impureza é uma palavra tão difícil que ela comumente é usada no Novo Testamento como porneia. Olha que difícil. Porneia, você está te lembrando alguma coisa? Origem da palavra pornografia. Quando Paulo fala da impureza sexual, ele está falando do adultério, ele está falando das impurezas que haviam naquele tempo e que existem no tempo de hoje. Por isso nós precisamos entender e ler, estudar um texto bíblico, não apenas tentar ler versículos soltos como se fosse uma aleatoriedade, versículo do dia, valeu. Para nós entendermos que a santidade, ela primeiro, ela passa pela pureza sexual. Gente, que difícil ser puro sexual nos dias de hoje. O Instagram tenta te derrubar, o TikTok tenta te derrubar, o Twitter tenta, o finado, né? Tenta te derrubar. Você anda na rua, tá difícil. O tempo todo, irmão. Sexualidade para todo tempo. A galera aparecendo com um corpo para fora o tempo todo. Gente, você não precisa mostrar nenhuma parte íntima do seu corpo para ser amado. É uma falta de compreensão. Escute, pastor, aqui em amor. Estou dizendo isso, irmão, não é. Você conhece, já me viu pregando, não tem nenhuma indireta. É palavra de Deus para a tua vida. O mundo diz para você, meninos e meninas, que expor o seu corpo é o que você tem de melhor a fazer, porque o seu corpo é bonito. E o que é bonito é para se ver, dizem alguns. Sim, beleza, pode seguir essa cultura. Mas essa cultura te valoriza enquanto você tem algo que é bonito. Enquanto você se expõe, enquanto você expõe sua intimidade, você vale aquilo que você aparenta. É isso que acontece. Mas você foi salvo por um Jesus que não está nem aí se você é gordo, magro, se tem cabelo assim, cabelo assado. Ele te ama por quem você é. A gente não precisa fazer ninguém tropeçar mostrando parte do corpo para nos fazer aceitos num grupo. Nós somos salvos porque Jesus nos amou primeiro. Nós somos aceitos por Ele. Por isso, a santificação, ela rompe com todo tipo de impureza. E se na tua cabeça a impureza era apenas a pornografia, eu estou te dando um leque do que pode ser impureza. Inclusive, postar fotos que você não deveria ter postado do seu próprio corpo. Instigando, provocando, querendo ser visto. Você não precisa disso. Rompa com isso em nome de Jesus. Viver em santificação não é viver a aparência. Não estou dizendo para você vir para a igreja de terno e gravata. Mas estou dizendo a você que você não precisa de nada para ser aceito por Cristo, para ser aceito nessa igreja, para ser aceito no corpo. Deus te ama e Ele te aceita como você é. Mas a impureza tem nos afastado. Esse é um tipo de comportamento de santidade que Paulo nos convida. Rompa com a impureza. Segundo lugar, controle o seu corpo. Controle o seu corpo. Controlar o corpo é uma ordem bíblica. Glorificar a Deus com o nosso próprio corpo é uma ordem bíblica. Significa que da gula à pornografia, da gula a uma anorexia, por exemplo, são descontroles. Pastor, mas tem coisa que é que é doença. Eu sei. Mas graças a Deus que nós temos armas, ferramentas de medicina, ferramentas psicológicas que nos ajudam a vencer as fortalezas da nossa vida. Por exemplo, eu lembro num período, eu por alguns motivos, vivi um comportamento depressivo. Eu não tinha vontade de fazer nada. Engordei uns 20 quilos, já era ruim. Engordei uns 20 quilos. Perdi o controle. Perdi completamente o controle. Eu lembro que um dia a Raquel chegou em casa. Eu nunca havia comentado isso, mas não tem problema sobre. A Raquel chegou em casa e ela viu. Eu tinha comido 3 hambúrgueres, aquele hot pot da Sadia e mais uns doces. Bom, afundado. Afundado. Sabe o que eu fiz? Beleza? Vou buscar um médico. Por quê? Porque eu havia perdido o controle. Toda vez que você já fez algum gabinete comigo, muito, a maioria já fez, você sabe que eu falo muito o seguinte: tudo o que te faz perder o controle não vem de Deus. Porque a Bíblia, inclusive, diz que o Espírito é sujeito ao profeta, que Deus te dá livre-arbítrio. Você não pode perder o controle. Se a sexualidade te toma o controle, está errado. Se a tristeza toma o controle, está errado. Se a euforia toma o controle, está errado. Parte de viver um processo de santificação é buscar compreender que Deus é o único que quem tem controle sobre mim. E que o processo de tratamento que nós entramos várias vezes faz parte, sim, de me tornar alguém mais santo. Gente, imagina aqui. Eu vivi isso. Eu estava triste, desesperançado, sem vontade de fazer nada. Como que um pastor prega? Como que um líder lidera dessa forma? Não lidera, não prega. Eu comecei a tomar os medicamentos, medicamento para dormir, um monte de medicamento que eu precisei tomar. Aquilo foi me reerguendo, me dando energia para tratar. E eu voltei a ser um pastor melhor, voltei a ter mais paciência, voltei a ser motivado, a estudar para pregar uma boa mensagem. O descontrole, ele nos afasta, ele nos prende. Então, nenhuma forma de descontrole, seja patológica ou seja escolha. Escolha é escolha. A Bíblia diz para nós, Paulo nos ensina em suas cartas, que não há tentação que nós não possamos suportar. O pecado, ele é uma escolha. Se o pecado não é uma escolha, isso faz de Deus mentiroso, porque está na Bíblia que é. Ou seja, a inveja é uma escolha. A mentira é uma escolha que saiu da tua boca. O destempero é uma escolha. O palavrão, as palavras torpes, isso é uma escolha. A embriaguez é uma escolha. O vape é uma escolha. A maconha é uma escolha. A pornografia é uma escolha. Está entendendo? Eu já falei isso algumas vezes aqui. O diabo, ele não pega a sua mão e leva para lugar nenhum. Então, o controle do corpo, ele é uma ordem bíblica. Terceiro lugar, terceira parte, terceiro ponto, que nesse texto, tem muitos outros, mas que nesse texto, Paulo fala a respeito da santificação, é quando ele diz o seguinte: olha que forte, e versículo 6. A esse respeito, ou seja, você entende um pouquinho de português, você está entendendo que ele está trazendo sentido à frase, né? A esse respeito, ou seja, do que nós falamos, e a partir do que nós falamos, ninguém prejudique o seu irmão e dele se aproveite. Terceiro ponto da santificação que Paulo traz. Primeiro ponto, devemos romper a impureza, devemos controlar o nosso corpo. E terceiro, nós não devemos prejudicar o nosso irmão. Talvez esse seja um ponto que você nunca pensou e tinha a ver com santificação. O seu relacionamento, o relacionamento com a pessoa que está ao seu lado, tem tudo a ver com a tua santidade. Tudo a ver com a sua santidade. Por exemplo, quando você tem algum problema com o outro, vou pegar um exemplo aqui, digamos que eu tive um problema com o Fabiano, eu quero ensinar você uma coisa muito importante, e olha para o seu pastor, você vai anotar aí um negócio. Como que se resolve, eu vou responder essa pergunta agora para você. Como que se resolve treta de crente? Ok? Pastor, crente dá treta? Muita. Meu Deus. Como se resolve? Fabiano, vem cá, fica aqui. Daniel, vem cá, fica aqui. Botar dois carecas para equilibrar a briga. Jerusalém, não dá muita luz aqui, porque pode dar problema no meu olho. Vira para lá, Daniel. Dois líderes, duas pessoas relevantes, meu braço direito e meu braço esquerdo. Estou aqui. Em algum momento, eles vão tretar, eles vão discutir, eles não vão chegar num ponto comum, ok? E aí pode ser o Fabiano deu mole, fira a sua santidade e fale mal do Daniel para alguém. O Daniel soube, não que isso aconteça aqui. Aqui não. Em igreja nenhuma isso acontece. Mas estou chupando. Só suposição. Como que eu resolvo esse conflito aqui?
Ah, o Daniel vai fazer o seguinte, vai postar lá no Instagram direto pro Fabiano. No close friends lá, vai tipo assim, ó. Só ele vai ver. Aí vai postar aquela foto assim, ó. Se não concorda, não ande comigo. Né? Tô sabendo. Pastor de jovem, mas tem que estudar. Aí posta no final do Twitter as indiretinhas. Aquele lugar é o poço da discórdia do mundo, inclusive, né? Se Satanás tomou o Twitter, pro Twitter e o TikTok, para ele. Só já... Enfim. Aí o Daniel fez isso. O Fabiano ficou sabendo. Oh, Deus. O que é que ele faz? Chega no culto, olha pro Daniel e fala assim. Ignora. Os caras são separados. Presta atenção. Sabe o que chama isso? Brecha. Sabe o que é brecha? É um espaço que você dá e o diabo entra. Pastor, como resolve a treta? Mateus capítulo 18. Se você tem um problema com o seu irmão vai buscar o seu irmão e vão conversar. Oh, Deus, que palavra. Olha aí. Pode cantar. E, pastor, se não der certo, Mateus 18, leva um amigo, uma testemunha. Se não der certo, leva a liderança da igreja. Aí você me traz, irmão, mas depois de conversar, não traz antes, não. Por favor. Que eu vou te mandar conversar com ele. Tu vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar. Mas, gente, vocês estão entendendo? Isso é tão simples. Presta atenção aqui. Se todo crente, todo não, mas 90% aplicasse essa regra aqui de Mateus 18, o mundo inteiro estava ganho para Jesus. O mundo inteiro, porque a gente ia parar de perder tempo com bobeira. Aí, o que acontece quando a gente não faz isso aqui? Nasce um negócio que ninguém aqui faz, chamado fofoca. Ih, tu viu que o fulano falou, que o fulano fez, viu, hein? E aí, meu irmão, o que o fulano fez, o fulano ouviu, o fulano contou e descontou, chegou desse tamanho, e sabe o que você fez? Você, o fulano, e te contou, o fulano, e contou pro fulano, o fulano, e contou pro fulano, e contou pro fulano, e te contou, pecaram. Porque ninguém tem nada a ver com a vida da pessoa e ninguém foi falar com ela. Pecado. Rompeu a santidade. Estou sendo didático, você está entendendo direitinho, né? Aí nasce fofoca, nasce cancelamento, elas coisas todas diabólicas, que nós não toleramos no nosso meio, que você já conhece, eu já tenho empregado há muito tempo. Mas você reparou coisa interessante? Impureza sexual, beleza, mais comum para nós, controle do corpo, e vou chamar aqui a falta de unidade. Olha como é que rompe. Você está entendendo? Presta atenção no pastor aqui, por que às vezes a tua vida não vai para frente? Porque tem a mosca morta dentro do pote de perfume. Frequentador de igreja, tudo certo, mas tem uma mosquinha morta. A gente precisa romper essas coisas, gente. Deus tem, escute isso, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus tem grandes movimentos para fazer no nosso meio. Mas nós precisamos jogar o texto. Porque a nossa vida não anda. Falta pureza. Porque o ministério não vai para frente, falta pureza. Pastor, mas eu falo isso tudo certo. Diz o salmista, ainda que a palavra não tenha lhe chegado à boca, Deus já conhece. A equipe de louvor pode vir subindo, vai caminhar para o final. E aí o que Paulo diz? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha que forte isso. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade. Na verdade, ele diz antes. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos. A esse respeito, ninguém prejudica ninguém e nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Gente, essa palavra vingador, ela é uma palavra muito forte. E para você talvez seja muito estranho. No mundo onde parece que a teologia quer fazer carinho em você. Já viu? O pessoal prega o evangelho. Evangelho fofo. Palavra macia. Tem um texto em Isaías capítulo 1 que fala o seguinte. Isaías diz: vamos refletir juntos, diga o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, presta atenção, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Deixa eu explicar aqui. Escarlate e púrpura são tintas, basicamente tintas, que eram muito difíceis de tirar de uma roupa, praticamente impossível. Sabe quando você vai tomar aquele açaí com camisa branca? E se você é emergente, você botou cobertura de kiwi ou leite condensado. Emergente faz essas coisas. Eu não faço. Com granola. Granulado colorido. Nescaubol. Oh, a igreja dizendo amém. Aquele biscoitinho aqui, irmão. Eita, aleluia. Aí você vai comer aquela colher transparente. Aquele açaí de 700. Ele quebra, Daniel, e espirra na camisa branca do Yuf, que não vende mais. Manchou, irmão. E se você... Temos mães aqui. Priscila, a irmã é a mãe. É isso aí. Parece que o próprio diabo ele faz essa mancha, né? Porque para tirar isso, minha filha, não vai, né? Tem um monte de mandinga que o pessoal faz. Água quente, o não sei o quê, o tira, deixa 3 dias no... A avó sabe. É, manda para a avó. Aí no final compra uma camisa nova, fala assim, tirei a mancha, olha só, beleza. Imagina o seguinte, presta atenção, escarlate e púrpura eram tipo o açaí e caiu na tua camisa. Praticamente impossível de tirar. Vamos ler de novo. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, açaí, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, açaí, eles se tornarão como a lã, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Dura palavra. Palavra de ira contra os pecados. Deus não tolera. Escuta, pastor, Deus não tolera. Impureza. Não dá para se relacionar com Deus e carregar essa montoeira de pecado que você está carregando hoje. Não dá para se relacionar com Deus e com o mesmo telefone que você abre a Bíblia, você acessar o que não deve, falar o que não deve, olhar o que não pode. Não dá para que as bocas que profetizam em nome de Deus amaldiçoem pessoas, fofoquem, cancelem. Não dá para que as mãos que se erguem em adoração sejam mãos que acusam. Não dá. Porque a esses está reservada a espada. Ah, pastor, mas é do Novo Testamento. Sim, vamos lá, Mateus capítulo 10. Jesus diz: eu vim para trazer a espada. Palavras de juízo. Vamos parar com esse evangelho fofo, gente. Deus não tolera a impureza. Deus não abençoa a impureza. A mosca morta dentro do balde de perfume estraga o perfume. O 0,02 de água de esgoto estraga a água. Por que santidade é a marca de um discípulo?
Porque nós não podemos seguir a Jesus carregando as nossas impurezas. Nós precisamos deixar para trás. Pastor, mas eu vou pecar de novo. Aí que está. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Não há na Bíblia uma fala sobre perfeição. Sede perfeitos como eu sou perfeito. Não. Jesus nos convida a um processo de santificação. Que vai dar errado em alguns momentos, pastor, quando der errado, joelho no pão, no chão, boca no pó, perdão a Deus, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado. Por isso, Paulo está dizendo para uma igreja, gente, isso é muito forte. Paulo não estava pregando na Chapucaí, Paulo não estava pregando no Rock in Rio, Paulo não estava pregando no Posto 12, Paulo não estava no jogo do Flamengo, pecando, pregando. No Fluminense não há necessidade de pregação. Assim, chorar, bem-aventurados choram. Oh Deus, perdemos 2-0. Me perdi. TDAH é terrível. O que eu estou dizendo é o seguinte, Paulo estava pregando para uma igreja, lembrei. Paulo estava pregando para uma igreja. Olha, pastor, significa que você bonitinho, bonitinha, que está sentado aí, precisa romper com algumas coisas nessa noite para caminhar em santidade. Que palavra dura de pregar, que palavra dura de ouvir. A Bíblia, exposta do versículo 1 ao versículo 8. Este é um tempo de arrependimento, onde você vai poder romper. Gente, essa noite, eu tenho orado para essa noite, o Senhor tem dito para mim que essa era a noite que alguns iriam romper com algumas coisas. Romper. Nós vamos matar a mosca morta que está entrando na tua vida. Ah, pastor, vamos repreender o diabo. Não, nós vamos romper com o teu mau comportamento. Vamos tirar a voz do diabo de perto, mas vamos dizer e te ajudar a entender que a santidade é um processo teu. Aqueles que obedecerem comerão dos melhores frutos. Obediência não é uma coisa que ficou para trás no Evangelho. Igreja brasileira tem um chão, muita. Igreja brasileira tem espontaneidade na adoração, muita. Igreja brasileira tem forma de pregação, muita. Tem influência, muita. Mas tem mosca dentro do perfume. Quando eu digo igreja brasileira, eu digo eu e você. O que nós vemos no macro é o reflexo. É chegado um tempo de arrependimento. Um tempo de rompimento. Que é mais de Deus, irmãos. Quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Deus está como fonte de água inesgotável a jorrar sobre a tua vida, mas tem que romper, tem que dizer não, deixar coisas para trás nessa noite, para te ajudar. Você vai baixar sua cabeça, vai fechar os seus olhos. Eu vou usar de novo a figura de Eclesiastes, e você vai olhar para a mosquinha que está dentro do balde do perfume. A mosquinha te incomoda. A mosca que está contaminando a tua vida. Vontade de Deus é que sejamos santificados. A vontade de Deus é que sejamos santificados. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Se você chegou aqui nessa noite e você está vendo que tem mosca sobrevoando a tua vida, estragando o que Deus tem para fazer, você quer matar essa mosca hoje em nome de Jesus? Você vai levantar sua mão bem alto. Só eu estou vendo. Fica tranquilo.
Vamos lá. Isso. Mais alguém? Amém. 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 Pastor, eu quero mais de Deus. Eu preciso romper algumas coisas. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor.